Fala, galera do Play Zoando!
Hoje vamos dar uma olhada mais de perto numa novidade que tá dando o que falar no mundo dos games portáteis, sabe? A parceria entre a ROG, que é o Republic of Gamers da ASUS, e o Xbox. A gente analisou aqui os anúncios oficiais, o que o Xbox divulgou e também umas comparações que já estão saindo por aí. A ideia é entender, assim, a fundo, o que esses novos aparelhos, o ROG Xbox Ally e o ROG Xbox Ally X, realmente oferecem. E por que essa colaboração pode, sei lá, mexer com o mercado. Vamos investigar isso.
Exato. É bem isso. O ponto central é essa combinação, né? Pegar o hardware que a gente já conhece da ROG, que é potente, e juntar com uma experiência de software mais integrada ao ecossistema Xbox. A promessa é meio que o melhor dos dois mundos. A força de um PC gamer e a conveniência, a otimização de um console portátil. Tudo na mão.
Legal. E começando pelo design, o que chama a atenção logo de cara é a ergonomia, né? Dizem que é inspirada nos controles do Xbox. Prometem mais conforto, pegadas assim mais redesenhadas. E no modelo Ally X, falam até daqueles gatilhos de impulso.
Ah, sim. Aqueles que vibram individualmente no controle do Xbox Series, né? Para dar um feedback mais preciso nos jogos.
Isso. Exatamente esses.
E a usabilidade, pelo visto, é um foco bem claro deles. Quando você liga o aparelho, ele já entra numa interface Xbox em tela cheia, pensada para usar com controle. Isso é uma tentativa de resolver uma queixa comum, sabe? Em portáteis com Windows, às vezes, é meio complicado navegar. Mas é bom lembrar, né? Por baixo dos panos, ainda é o Windows 11. O que é bom porque garante acesso a Steam, GOG e outras lojas. É tipo a flexibilidade do PC com essa camada de simplicidade do Xbox por cima.
Mas aí, essa interface dedicada rodando sobre o Windows. Historicamente, essas soluções customizadas não acabam trazendo seus próprios problemas. Tipo de performance ou uns bugs inesperados. É um desafio conhecido, né?
Sem dúvida. É um ponto de atenção. É um risco. A promessa deles é que essa interface seja, assim, muito otimizada para evitar justamente isso. Lentidão, conflitos. Mas, né? A execução vai ser crucial. Vamos ter que ver na prática se eles conseguem entregar essa simplicidade sem sacrificar a estabilidade ou o acesso total ao Windows quando a gente precisar.
Entendi. Agora vamos para o coração da máquina, o hardware. Temos dois modelos, certo? O ROG Xbox Ally. Como ele é?
Isso. O Xbox Ally normal, digamos, vem com o chip AMD Ryzen Z2A, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB e uma bateria de 60 Wh.
E o ROG Xbox Ally X? Esse parece que dá um salto.
Dá sim. O Ally X vem com um AMD Ryzen Z2 Extreme. E esse chip tem uma NPU, uma unidade de processamento neural.
Ah, para inteligência artificial? O que isso faria na prática?
Exato. É pensando no futuro, talvez. Pode ser usado para otimizar gráficos dinamicamente, ou quem sabe melhorar a eficiência da bateria usando IA. Além disso, o Ally X tem 24 GB de RAM.
24 GB? É bastante coisa para um portátil, não?
É bastante, sim. Pode parecer exagero agora, mas para jogos futuros mais pesados ou para quem gosta de fazer multitarefa no aparelho, pode ser útil. E ele vem com 1 TB de SSD e uma bateria maior, de 80 watt-hora.
80 watt-hora contra 60 outro do outro. Isso deve dar uma diferença boa na duração longe da tomada, né?
Com certeza. Pode significar aí uma talvez 2 horas a mais de jogo. É uma diferença bem considerável para um portátil.
E a tela? É igual nos dois?
A tela, sim, é a mesma. 7 polegadas, Full HD 1080p, com 120 Hz de taxa de atualização e FreeSync Premium.
120 Hz e FreeSync, isso é ótimo para jogos, né? Para ter aquela imagem bem fluida, sem aquele efeito de tela rasgando.
Exatamente. É essencial para uma experiência lisa. E ambos suportam também tecnologias da AMD, como FSR, RSR e AFMF.
Ah, sim. Essas são aquelas tecnologias que ajudam a melhorar a performance, né? Como elas funcionam, basicamente?
Isso. Simplificando bastante, são truques inteligentes para ganhar performance. O FSR, por exemplo, renderiza o jogo numa resolução um pouco menor e depois usa algoritmos para esticar a imagem para Full HD com boa qualidade. Já o AFMF, que é o Frame Generation da AMD, ele cria quadros intermediários falsos entre os quadros reais.
Entendi. E o objetivo de tudo isso é?
É mais quadros por segundo, mais fluidez, sem precisar forçar tanto o chip gráfico. É uma forma de ter jogos mais bonitos e rodando melhor.
Faz sentido. E tudo isso se conecta com aquela visão do Xbox Play Anywhere, né? A ideia de comprar o jogo uma vez e poder jogar no console, no PC e agora nesses portáteis, levando o progresso junto.
Exatamente. Os anúncios recentes do Xbox reforçaram bastante isso, dizendo que os novos jogos First Party, os jogos dos estúdios do próprio Xbox, vão seguir essa linha.
Parece um esforço bem forte para unificar tudo.
Sim, é uma aposta clara na unificação. E claro, o acesso ao Game Pass, Cloud Gaming, Remote Play, tudo isso está integrado ali na interface. No passado, a gente viu, né, discussões online e tal, um certo ceticismo se as desenvolvedoras iam mesmo adotar o Play Anywhere de forma ampla.
Pois é, a promessa é antiga.
Talvez agora, com um hardware parceiro, dedicado e otimizado para isso, seja o empurrão que faltava para tornar essa visão mais concreta, mais real no dia a dia do jogador.
Mas será que agora vai? Será que as desenvolvedoras vão realmente abraçar o Play Anywhere com mais força só por causa desses aparelhos?
Bom, é a aposta do Xbox, né? Ao oferecer um hardware com essa integração nativa, eles meio que facilitam e incentivam os estúdios a adotarem. O sucesso vai depender da gente ver, na prática, mais e mais jogos importantes suportando isso de forma simples e direta.
Entendi. E comparando esse novo ROG Xbox LEX com aquele ROG LEX que já existe no mercado sem a marca Xbox, o que muda exatamente?
Olha, pelo que foi divulgado até agora, o Xbox LEX vai ter esse processador Z2 Extreme com a NPU, enquanto o ROG LEX atual tem o Z1 Extreme, que não tem essa NPU dedicada.
Ah, então tem uma diferença no chip principal?
Tem sim. E especula-se que, por causa da interface Xbox otimizada, ele possa ter uma eficiência energética um pouco melhor. Além, claro, das melhorias na ergonomia que a gente já falou, com as pegadas e os gatilhos, é uma versão diferente, com o selo e a integração Xbox.
E o preço? Já se sabe algo?
O preço ainda é um mistério. Mas a expectativa geral é que ele seja posicionado num valor mais alto que o Roger LX original, que já não é barato.
Faz sentido. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Será que essa integração mais profunda com o ecossistema Xbox, combinada com o hardware potente da ROG, vai ser suficiente para convencer os jogadores, mesmo que ele custe mais caro que outras opções, tipo um Steam Deck ou o próprio ROG LX normal?
Yeah. Essa é a grande questão. O que é fascinante aqui é essa tentativa de fusão, sabe? Criar um aparelho que pareça e se sinta como um Xbox portátil dedicado, fácil de usar, mas que por baixo ainda mantém a biblioteca gigantesca e a versatilidade do Windows. É um equilíbrio bem delicado de se atingir.
Sim, não é fácil. Fica então a reflexão, né? Essa busca pelo melhor dos dois mundos, esse híbrido perfeito. Será que é esse o futuro definitivo dos jogos portáteis?
Ou será que a complexidade inerente do Windows, mesmo que maquiada por uma interface bonita, vai continuar sendo uma barreira para quem só quer a simplicidade pura de ligar e jogar? Algo que os consoles dedicados, como o Switch, ainda fazem muito bem.
É algo para a gente observar de perto, né? Principalmente quando ele for lançado lá para o final do ano. Vamos acompanhar.
Se você gostou do conteúdo, conecte-se com o Play Zoando e até a próxima. Tchau!